Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra pra você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Foram estas as palavras de Pedro ao responder uma pergunta por Jesus Cristo aos discípulos, diante de uma audiência que diminuía. Ele disse aos discípulos: querem vós também retirai-vos? Evangelho de João 6:67. A multidão volúvel que o seguira por causa dos pães e peixes, ou tão somente para assistir os milagres, ficara ofendida com a mensagem ministrada pelo Senhor Jesus. Esta mensagem, em particular, enfatizava a condição humana das pessoas que não queriam compromisso com Deus. Jesus referia-se com ênfase ao valor inútil da carne. Duas vezes afirmara que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Evangelho de João 6, versículo 44. Dissera que há quem não crê, e por isto muitos dos discípulos se afastaram e não mais o seguiram. Queriam pão, mas não doutrina. Queriam comida, mas não reconhecer que eram pecadores e que precisavam de arrependimento e de libertação. Queriam ser exaltados se notarem que quem se humilha é que será exaltado. O nosso Senhor estava agindo para tornar verdadeira sua predição de que cada planta que o Pai Celestial não plantara seria arrancada pela raiz. Ele testava a confissão feita pelos discípulos, e para testá-los usou a palavra, e foi a palavra que os mandou embora. A parábola do semeador menciona esse tipo de ouvinte do terreno pedregoso. Ele recebe a palavra com alegria, mas na hora da provação, da luta, do luto, da prova, da perseguição, por causa da palavra, abandona. Evangelho de João 10:26 diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. O texto revela a impotência humana. O homem não é autossuficiente. Ele precisa de Deus. Ele precisa de ajuda. O homem não pode prover para si nem coisas materiais, nem espirituais, nem temporais, nem eternas. O homem está perdido, e como ovelha que se perdeu, não consegue achar o caminho de volta para Deus. O homem é pecador e não pode se tornar justo diante do seu rei ofendido. Tem que haver alguém que o torne justo pelos seus pecados. O homem precisa de alguém que o busque e o salve. O texto sugere o livramento a esta pessoa. Pedro não perguntava: para o que iremos? A pergunta foi: para quem iremos? Ele sabia que a salvação estava numa pessoa. Há muita gente confiando em coisas como ordenanças, cerimônias ou até numa igreja a fim de ser salvo. E estas coisas são boas, mas não são substitutos para o Salvador. Vamos à igreja para adorar, não para sermos salvos. A igreja é lugar designado por Deus no qual os salvos estão para servir. As qualificações de Salvador, o Salvador está em Cristo Jesus. Ele é o Salvador por excelência. A salvação está na pessoa bendita de Jesus. Então temos que saber que temos que ir a Ele. Por isso é importantíssimo nos congregarmos numa igreja cristocêntrica. A pessoa a quem deve ir deve ser alguém que realmente nos ame profundamente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem nenhum pecado. Jesus de Nazaré tem esta qualificação, ele sofreu sendo tentado e pôde se compadecer de nós. Deve ser alguém que venceu a tentação sem pecar. Jesus preenche essa qualificação. A história de sua tentação revela a sua santidade. Toda a astúcia do inimigo caiu por terra. Portanto, a pessoa que nos salva deve ter influência da corte do céu. Deve ser um advogado que saiba pleitear nossa causa no tribunal de Deus. Se tivesse cometido, o que nós iríamos fazer diante das nossas transgressões? Ao cometer alguma infração, uma transgressão, buscamos o melhor advogado. Se for inocente daquilo que lhe acusava, não irá se preocupar tanto com a questão do advogado. Como Cristo influencia a corte do céu? Não como alguns advogados fazem na corte humana, ao tentar derrotar a justiça. Jesus foi até a cruz e satisfez a justiça divina para o seu povo e depois apresenta sua morte por eles perante Deus. A pessoa que nos salva deve ser alguém que não tenha nenhuma obrigação própria perante a lei de Deus. E por esta causa, um anjo está sobre a lei e tem as suas próprias obrigações pela obediência. Pela mesma razão, nenhum só homem na terra ou no céu pode nos salvar. A pessoa que nos salva deve ser mais do que o homem. Isaías 2:22 diz: deixai-vos o homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Jesus Cristo é o único a quem todos nós, pecadores, podemos ir a fim de ser salvos. Jesus disse: aquele que vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, nós estamos em Cristo. Para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Quem é que vai estar comigo na hora da luta, do luto, da dor, da perda? Em Jesus nós temos o advogado. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tens um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Ele está do seu lado. Nesse momento te acolhe, te abraça, te protege, porque ele te ama, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está em Cristo Jesus. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem?